Filipenses capítulo 3, vamos ler os versos 10 ao verso 14 e preparar o nosso coração para sentarmos-nos à mesa, mesa que pertence ao Senhor. Ele é o dono de tudo e esta mesa pertence a Jesus, pois Ele nos convida, Ele a preparou por meio do seu sacrifício, sua entrega na cruz, seu sangue derramado e o propósito consolidado pela sua morte e ressurreição. Então essa mesa é dele, foi ele que a preparou para nós, foi ele que partiu o pão e foi ele que nos convidou para sentarmos com ele para o grande banquete do grande dia da volta de Cristo. O ano começando, e sem dúvida no momento em que fizemos agora de intercessão e súplica, muitos desafios vêm à mente de cada um de nós. Temos as famosas listas de ano novo, em que estabelecemos ali metas que envolvem muitas vezes a saúde física, a saúde emocional. Muitas dessas listas contêm itens que envolvem os estudos dos nossos jovens. Os pais e mães colocam ali algumas metas de qualidade de vida em família, relacionamento, conquistas, metas financeiras, de orçamento familiar, conquistas materiais, patrimoniais. Tudo isso faz parte da virada de ano, das folhinhas que nós agora renovamos, dos calendários que trocamos na porta da geladeira, sobre a mesa. Eu sou daquela época das agendas físicas, né, em que ganhávamos e trocávamos as agendas físicas de papel, jogávamos fora as anteriores e recebíamos aquelas novinhas, quanto maior melhor, folhas grandes para anotarmos ali. Hoje tudo se resume a dispositivos e tabelas. Mas o fato é que, independentemente da tecnologia avançar, todos nós dependemos de recomeços. Eu quero nesta noite, antes de nos assentarmos à mesa juntos, sugerir a você três coisas básicas e necessárias para o ano que está começando. E a despeito de cada lista que temos aqui individualmente, e os desafios pessoais que tenhamos, porque isso é muito de coach, né? Então, encorajar você a fazer o que é certo, do jeito certo, e todas aquelas verdades e frases bem feitas, de efeito, que ouvimos em épocas como esta, muitas vezes lacrações de internet, frases de efeito, postagens bonitas, mas que não inclui aquilo que é essencial para uma vida realmente abençoada, uma vida realmente bem-sucedida. Porque normalmente a lista que nós fazemos, elas têm muito a ver com aquilo que temos ou recebemos. Muitas vezes tem a ver com o que nós conquistamos com as nossas próprias mãos. Nem todos os itens, ou nem todas as listas, iniciam-se com itens que não podem ser mensurados com quantias financeiras ou com modos de quantificação, mas tem a ver muito mais com a essência e com qualificação. E quando eu leio esse texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, uma carta repleta de gratidão, uma carta chamada a carta da alegria de um apóstolo, ele olha para aqueles crentes, eu diria que de quem ou por quem ele tinha poucas queixas. A carta de Filipenses, ela é marcada por pouquíssimas orientações exortativas, como, por exemplo, é a primeira carta de Coríntios, cheia de ordens, cheia de correções, cheia de admoestações e outras tantas. Mas a carta aos Filipenses é uma carta que foi escrita para agradecer, é uma carta cheia de reconhecimento por uma igreja amiga, por uma igreja parceira no ministério, uma igreja sustentadora da vida do apóstolo Paulo. Então, é uma carta que tem pouquíssimo, quase nenhum momento de admoestação pastoral. Por isso, conhecida como a Carta da Alegria, ela traz muito pouco de uma preocupação pastoral com uma igreja que estava se desviando da fé, do caminho. Não, é uma carta que logo do começo Paulo diz assim: olha, eu dou sempre muitas graças a Deus por vocês existirem. Mas nesse trecho especialmente, parece-me que Paulo olha para aqueles crentes e fala assim: mas eu sei do que vocês precisam. Eu sei o que tornará a vida de vocês essencialmente abençoada. Eu sei que vocês são fartos, porque vocês têm me abençoado com fartura. É uma carta para agradecer ofertas. É uma carta para agradecer a generosidade daquela igreja. É uma carta para agradecer a presença espiritual daquela igreja por meio das orações na vida do apóstolo. Mas, pegando esse apanhadinho pequeno de versículos, eu encontro algumas sugestões do que nós precisamos no ano que está começando. Não estou dizendo para você substituir a sua lista, não. Ao contrário, eu quero encorajar você a planejar a vida. É importante você ter alvos, sonhos, metas. Isso é muito importante. Como eu disse há pouco, Deus nos deu inteligência e raciocínio para que a gente saiba fazer contas, para que a gente saiba estabelecer metas, para que a gente seja proativo e assertivo no modo como nós lidamos com os prazos. O tempo passa muito rápido. E esse ano, tenho a sensação de que ele vai passar mais rápido ainda, porque carnaval é logo na segunda semana de fevereiro. Então, se você fica esperando começar, para o carnaval começar, um aviso para você, vai começar daqui a pouquinho, tá? Daqui a 3 semanas já é o ano começa, se você vive nesse mood do ano, do mundo comum, não é? Esse ano vai passar rápido. Ou também, não sei se é porque eu estou ficando velho, e quando você vai ficando velho, o tempo vai passando mais rápido. Isso tem uma explicação, tá? A criança, quando é pequenininha, de colo, quando começa a dizer, mãe, está chegando, lembra? Quem é pai de criança, está chegando, está chegando, está chegando. Você fala para a criança que ela vai ganhar um presente no aniversário, ela acha que o aniversário é todo dia. E por isso que é melhor você dizer que vai ganhar um presente na véspera, porque pelo menos são só algumas horas. E às vezes tem que ensinar a criança a esperar, porque ela não sabe a dimensão de tempo. Uma dica para os pais novatos aí é o seguinte, ensina seu filho e sua filha o seguinte, você tem que dormir e acordar 5 vezes. Aí talvez a criança entenda um pouco melhor o que significa esperar. Mas se eu ainda não sei muito bem o que é esperar, mas há uma explicação até, eu diria, científica. Por que que para nós o tempo parece que está passando mais rápido? Eu digo nós, deste lugar, de barbas brancas e poucos cabelos. Mas tão jovem quanto eu me sinto. É porque a gente já viveu bastante. Então a nossa percepção de tempo, ela já tem uma perspectiva a partir do acúmulo de experiências, de informações que eu tenho na minha existência. A criança não. Eu me lembro, quando a Letícia estava entrando na fase da adolescência, ela falou assim, pai, eu não aguento mais. De vez em quando a gente ouve isso ainda, né? De filhos adolescentes. Não aguento mais. Eu falei, tem que aguentar muito ainda. A vida ainda vai te trazer muitas experiências. Mas o que, que um junior, um adolescente quer dizer com isso? É porque ele ainda não aprendeu a lidar com a espera, com o cansaço. Porque a dimensão que tem de tempo é muito pequena, porque são poucas informações, são poucas experiências, são poucas lembranças, inclusive. E quando você tem muito, muitas lembranças, muitas experiências, muitas memórias, é tanta informação que uma informação nova, ela é uma fração tão pequena de tudo que você já tem. Então, hoje, um ano para mim é 1/52 da minha existência. Uma criança de 10 anos, um ano significa 1/10. Então, matematicamente, é um pedaço maior de todo o tempo que ele viveu. Se uma criança tem 10 anos, para ela um ano é isso aqui. Para mim, que tenho 52, um ano é isso aqui. Então, a impressão que eu tenho é que o tempo passa muito mais rápido. Eu espero que o tempo continue passando muito rápido para mim. Muito rápido. E que eu quero logo, logo chegar aos 100 anos, porque eu não quero morrer cedo. Eu quero viver bastante. E eu tenho um compromisso pessoal de não reclamar da idade e contar todos os meus dias muito bem. E não ter vergonha de dizer quando eu tiver 82, 86, 95, até dar bastante trabalho para minha filha, porque ela vai cuidar de mim até eu ficar bem velhinho. Ela adora quando eu faço isso. Paulo olha para a sua vida e despede-se dela dizendo assim, a minha vida valeu a pena. A minha vida foi uma boa contagem de tempo. Porque o ano que está começando traz conosco, ou traz para nós, novos desafios, ou outros desafios remodelados. Porque nós, de fato, só viramos uma folhinha de um mês de dezembro para um mês de janeiro, mas o dinheiro na conta era aquele mesmo, o salário de muitos é o mesmo, ou a falta dele para outros é o mesmo. Então, os problemas acabam se esticando, atravessando esta era temporal, para fazer parte da nossa essência existencial. Então o tempo passa e você continua fazendo planos, estabelecendo sonhos e enfrentando a essência que a vida nos dá. Como viver? Talvez essa seja a resposta mais valiosa da vida contemporânea. Por isso, tanta gente ganhando dinheiro, tentando ensinar você a viver bem. Auditórios lotados de treinadores da mente, do comportamento, ganhando dinheiro, tentando dizer a você, faça aquilo, age e reaja assim. Auditórios com 2, 3 mil pessoas que pagaram para alguém dizer a você como você deve viver e como ser feliz. E a Bíblia, na sua perfeita sabedoria de Deus para mim e para você, vai nos ensinar que a vida não tem a ver com aquilo que você tem ou acumula. Porque o que você tem ou você acumula, o próprio Jesus já disse lá no Sermão do Monte, o ladrão rouba, a traça come e a ferrugem destrói. Isso sem falar que o próprio Jesus nos ensinou que essas coisas tomam tanto tempo da nossa mente, do nosso coração, que faz com que a vida passe ainda mais rápido sem que você veja os frutos e resultados do seu trabalho. E aí o próprio Jesus vai nos ensinar que o Evangelho nos ensina que o essencial da vida não é o que você tem, mas é quem você é e o que você é capaz de dar. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, essencialmente para agradecer a vida dos filipenses, ele dá para mim 3 dicas importantes do que de fato precisa constar na minha lista de desejos e resoluções. Uma palavra tão bonita, né? Para 2024. Diz assim o texto em Filipenses capítulo 3, verso 10 a 14. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse texto eu encontro 3 itens que devem constar no que é essencial para a sua vida neste ano que está começando. Eu diria de maneira simplificada que é disso que você precisa em 2024. Reitero, não que você desfaça da sua lista de propósitos. Não que você despreze o que você listou até aqui como alvos e metas pessoais para as resoluções em 2024. Não. Continue. Continue lutando contra a balança, continue desejando fazer mais exercício físico, alimentar-se melhor, gastar menos dinheiro, economizar mais dinheiro, reatar relacionamentos, buscar pessoas distantes, amar mais ao Senhor, vir mais aos cultos, dizimar mais, participar mais do sustento. Todas essas questões fazem parte da nossa vida prática, cotidiana e necessária para, ao final do ano, pensarmos: consegui juntar mais dinheiro, consegui emagrecer, fiz mais exercícios físicos, cuidei mais dos meus relacionamentos, fui atrás de pessoas de quem eu havia me afastado. Sim, tudo isso nos ajuda a quantificar a nossa evolução, o nosso crescimento pessoal. Mas eu diria que há 3 coisas essenciais para a sua vida em 2024. Que se pudermos, então, estabelecer isto como base daquilo que nós somos e do que nós viveremos em 2024, primeira coisa, como Paulo diz, ame conhecer mais a Jesus todos os dias, como alvo principal, a tal ponto, como diz o apóstolo Paulo, de ser confundido com Ele. Não dá para medir um cristianismo na vida de uma pessoa, a menos que alguém possa dizer o quão parecido com Jesus você é. Nós insistimos em estabelecer metas para a vida cristã como se isso fosse possível por meio de quantitativos. Dos 52 domingos do ano, eu participei de 48. É uma boa meta. Dos 12 meses, eu consegui dizimar 8. Das aulas de escola bíblica dominical, eu faltei apenas 30%. Fui ao retiro de casais. Eu ia nos dois cultos dominicais, manhã e noite. Eu doei tanto, fiz tanto, participei disso, daquilo. Fui a tantos projetos, Luz na Calçada. A gente pode ter uma lista de atividades, mas isto não mede a qualidade de vida em Cristo. Porque para o apóstolo Paulo, ele diz, o que é importante para mim é conhecer a Cristo, a tal ponto de ser conhecido por Ele e tomar parte nos seus sofrimentos e na sua morte. E ele termina o versículo 10 dizendo, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu olho esse versículo 10 e 11 e encontro Paulo dizendo o seguinte, a vida em Cristo, ela não pode ser quantificada, mas ela pode ser qualificada na medida em que nos tornamos mais parecidos com Jesus. Que tal então esta ser a minha meta para 2024? E ser esta também a sua meta? E ser o alvo principal desta igreja? Que abraçou o desafio de amar do jeito de Jesus? Então, mais do que nós acumularmos e preenchermos, ticarmos numa lista de atividades realizadas, o nosso principal objetivo de vida é ser que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus no jeito como eu falo, como eu vivo, como eu reajo, no meu testemunho. E ainda que seja necessário, por menos que eu queira passar por isso, mas se eu tiver que sofrer por amor a Jesus, que isso aconteça. Eu quero ser parecido com Jesus. É o que Paulo está dizendo, a ponto de colocar-se à disposição para morrer por Jesus. Porque ele quer conhecer Cristo e o poder que opera a ressurreição de Jesus. Então existe uma primeira coisa que é necessária para mim e para você em 2024. Amar a Jesus de tal modo que sejamos confundidos com Ele. Que ao final de 2024 a gente olhe para trás e veja o quão mais parecidos com Jesus nos tornamos. É um alvo importante para esse ano que está começando. A seguir, Jesus, Paulo vai dizer no versículo 13. Bom, primeiro ele diz no versículo 12, não que eu já tenha recebido, ou já esteja perfeito, mas prossigo. Ele olha para frente. E no versículo 13 ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Deixa eu dizer para você uma coisa importante. Os meus olhos, os seus olhos precisam direcionarem-se para a eternidade. Nós temos esse humano hábito, é muito comum, é muito humano isso, de nos apegarmos àquilo que já foi, de nos lamentarmos daquilo que nós não alcançamos, de nos punirmos com culpa por aquilo que já aconteceu, de tentarmos de muitas maneiras nos flagelarmos. Se pudéssemos imputar castigos a nós mesmos, por isso que muitas vezes nos abraçamos à tristeza, nos abraçamos à saudade, nos abraçamos às ausências, nos abraçamos às derrotas, nos abraçamos aos nossos erros e falhas, porque isso de alguma maneira nos aprisiona. E Paulo vai olhar para a sua vida e dar uma dica aos crentes em Filipos. Ele diz assim, eu tomei uma decisão, eu tenho um alvo diante de mim e eu não olho mais para trás. O passado, ele tem apenas um valor na nossa vida, nos ensinar aquilo que nós podemos fazer de melhor e certo. Mas é muito humano isso, eu diria até muito da nossa natureza decaída, pecaminosa, da saudade, muitas vezes da culpa, muitas vezes da tristeza, que nos enraiza no passado e nos impede de olhar para o que está por vir. Por isso que é tão evidente nas Escrituras um olhar para a frente. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12 que nós, se quisermos correr a corrida da fé, precisamos deixar aquilo que nos prende. A figura de um corredor que à época, como não havia tecidos tecnológicos, shorts e camisetas apropriadas, tênis de corrida, os atletas corriam nus. E a figura que o escritor aos Hebreus usa é justamente essa: tirem de vocês toda e qualquer roupa que possa atrapalhar a corrida que vocês estão prontos para correr. O apóstolo Paulo vai dizer aos crentes em Filipos: tomei uma decisão, eu deixei para trás as coisas todas. E olha que Paulo era alguém altamente culposo ou culpável, porque ele era perseguidor de cristãos, ele era assassino de cristãos, ele era alguém, de forma muito confessional, inimigo do propósito de Deus por meio de Jesus Cristo. O texto vai dizer em Atos que ele viu Estevão ser apedrejado e morto e não fez nada. Ele mesmo vai dizer em seu testemunho na segunda carta aos Coríntios que ele tinha autorização para fazer o que quisesse com qualquer cristão que aparecesse diante dele. E agora ele era esta pessoa, perseguida, açoitada e aprisionada. Mas as prisões não tiveram poder de tirar de Paulo agora a esperança e a liberdade que a graça lhe dá. É por isso que ele tem a autoridade para dizer para aqueles crentes: o que passou ficou no passado. Eu olho apenas para frente. Que tal ser esta a nossa segunda atitude importante para figurar na nossa lista do que está por vir em 2024? Quando nós não nos apegamos mais ao que ficou, ao que passou, mas agora olhamos para frente e temos como meta um alvo. O homem que é espiritual e que quer medir a sua vida em Cristo, não por quantitativo, mas por qualidade, tem o seu coração e o seu olhar voltados para aquilo que nunca mudará: o Deus que é eterno e o Deus que nos guarda e nos guia por todo o caminho. Amar ao conhecimento de Jesus, de tal modo que nos tornemos iguais a Ele. Olhar para a frente, de tal modo que agora o que nos motiva é o que está por vir. Então é experimentar, como o apóstolo Paulo descreve, a esperança e a certeza de que é um alvo de tudo o que temos diante de nós. E ele completa no versículo 14, o que para ele agora é um alvo. Na verdade, um foco. Versículo 14, ele completa a ideia de deixar para trás o que ficou, e olhando para a frente, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, que está em Cristo Jesus. Isso é foco. Isso é foco para uma vida, de fato, que está pronta a fazer diferença. Se o alvo não for Jesus, nada do que fazemos, nada do que quisermos, nenhum empreendimento, nenhum investimento, nenhuma meta será suficiente para nós. Lá o profeta Jeremias, muito tempo antes, já havia dito, e até para mim definiu muito bem o que é pecado. Quando longe de Deus, esquecendo-se de Deus, em Jeremias capítulo 2, ele diz: vocês construíram para vocês cisternas rachadas, que não retém a água. Esta ideia que o pecado nos dá, de que a vida nunca será suficiente, esta gana insaciável por ter, este almejar constante de nunca estar suficientemente abastecido, da alegria nunca ser suficiente, da esperança nunca ser curativa, é fruto de um coração, como Jeremias descreveu, porque esquecendo-nos de Deus, tornamos as nossas vidas como cisternas rachadas, que a água vaza e escorre e nunca se enche. Por isso que para Paulo, a suficiência em seu coração está estabelecida num alvo muito claro: Jesus. Volto a dizer, faça suas listas, tenha as suas metas pessoais, empreenda as suas resoluções. Mas em nome de Jesus eu quero deixar com você o que para mim é essencialmente necessário: conhecer a Jesus de tal modo que eu me confunda com Ele. É assim que se qualifica alguém que ama e segue a Jesus. Não pelo seu currículo, mas pela sua identidade. Deixe no passado o que ficou. Em Cristo somos livres. E o Espírito Santo que habita em nós tem poder para quebrar as cadeias que nos prendem às derrotas, às lembranças, à saudade e ao vazio que insiste em dominar o seu coração. Olhe para frente e espere o porvir. E como alvo, o principal na sua vida seja Jesus. Porque se não for por Jesus, nada terá valor. É isso que dará a você a suficiência da alegria e a suficiência da realização. Que este ano que começa traga para você bênçãos. Mas muito mais do que essas bênçãos que você listou como metas pessoais e resoluções para 2024, eu desejo a você mais de Cristo. Tanto mais de Cristo a ponto de você ser confundido com Ele. Mais de Cristo a ponto de que aquilo que passou, de fato, não ter mais poder e autoridade sobre a sua vida. Mais de Cristo para ser Ele o seu alvo principal, onde nada mais importa senão Jesus, de onde vem toda alegria, todo o poder, toda a graça. No resumo, então, que 2024 seja o ano de Jesus para você. Quero convidar os diáconos a colocarem apostos e convidar você para sentar-se à mesa conosco e começar este ano colocando Jesus como o principal, como o primeiro, como o centro de tudo aquilo que você decide para um ano novo que está começando. Ainda dá tempo. Nós não chegamos nem ao final deste dia para que você hoje faça de Jesus o seu alvo mais importante. Conhecer Cristo e o poder que Ele tem. Avançar para frente e deixar as coisas que passaram para trás. E experimentar o que novo Deus tem para lhe dar. E fazer de Cristo o alvo a ser perseguido com todas as suas forças. De tal modo que Ele será mais que suficiente para você. Posso perder tudo, mas se eu tiver Jesus, eu terei tudo o que eu preciso. Dizer como o apóstolo Paulo disse nesta mesma carta: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Basta eu viver para que Cristo seja o principal. Você está preparado para sentar-se conosco à mesa? Cristo é o principal na sua vida? Receba então os elementos da ceia para juntos sentados à mesa renovarmos em nosso coração o propósito mais importante: Cristo em nós.